Está começando o programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, dia 21 de julho de 2025, está começando na Prime News FM com os berros do Eric von Dressler, que está por baixo da transmissão. Mais um programa Papo Veloz, que você sabe que aqui na Prime News FM, esporte é muito mais Prime.
Papo Veloz!
Que legal!
E é muito mais pra mim quando você participa com a gente, pessoal. Então você já sabe, deixa seus comentários, deixa seus likes, compartilhe nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. A gente gosta, a gente precisa, a gente acha maneiro demais. Todo o nosso conteúdo tá no YouTube, tá no TikTok, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa-papo-veloz. Também agora sendo retransmitido no Twitch e também no Kick. Estamos testando a ferramenta do Kick. Então o pontapé verde, como o pessoal costuma brincar, podem entrar lá, quem tiver conta, podem divulgar à vontade e digam o que, que acham também. Se é uma boa continuar com aquela plataforma. Todo o nosso conteúdo, você sabe, está... agora é a vez de falar... Ah, pessoal, é dose quando a gente esquece alguma coisa. As nossas redes sociais, @PGM Papo Veloz, e da Prime News FM aqui embaixo, ó, @Prime News FM. Vamos começar? Eu vou entrar por enquanto sozinho, porque o Eric está um pouquinho ocupado, digamos assim. Vamos ver se ele aparece a tempo. Cadê a vinheta? É esta vinheta que eu tenho que colocar, porque Eric von Draxler agora voltou, já vai aparecer aqui do lado. Apareceu bonitinho. A impressão que eu tenho, queridos ouvintes, é que o Eric vai ficar com o vídeo um pouquinho off, um pouquinho de tempo, enquanto ele termina de se alimentar, porque isso acontece, né, queridos ouvintes? Como a gente costuma dizer aqui sempre, a vida real, ela é a vida real, né? Não tem jeito. Então você fica à vontade para deixar sua figurinha, Eric von Draxler, enquanto o seu buchinho seja cheio.
Boa noite. Deixa eu dar boa noite pro pessoal, pelo menos. Muito
com
obrigado.
Com certeza.
Tem que dar boa noite para todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso programa. Já vou adiantar logo desde já. Eu sei que tem muita gente que já andou me cornetando, porque eu não tô, eu tô repetindo muita coisa. Tipo assim, parece que eu tô falando as coisas e tô copiando, eu tô me plagiando. Só que assim, não dá pra eu falar outra coisa quando as mesmas coisas acontecem quase sempre, né? Quando você vê um certo piloto na MotoGP ganhando o tempo todo, quando você vê um certo piloto na Indy ganhando o tempo todo, e eu acabo falando as mesmas coisas, por quê? Porque as mesmas coisas acontecem. Você entende a situação, Rodrigo? Esse é o ponto.
Te entendo. Eu tava tentando lembrar de uma música parecida com isso. Carlos Fonseca com a gente, boa noite, Papo Veloz, mais uma segunda e ótima companhia. Muito obrigado pelos comentários, já citando a eterna Preta Gil, Mark Marquez acender outra vez aquela chama de campeonato conquistado. Rapaz, a plaquinha já deve estar pronta, Carlos Fonseca. Plaquinha com certeza está pronta. Boa noite da irmã, boa noite da mãe, como o Eric von Draxler costuma dizer, a live pode começar. Pessoal, vamos fazer isso então. Vamos começar a live? Vamos começar o nosso programa de hoje. Porque tá muito maneiro. Esqueci de subir dois vídeos aqui pro YouTube. Queridos ouvintes da rádio, esperem um minutinho só. Isso faz parte. Como Sabe o que eu fiquei fazendo hoje, tarde e noite, Eric?
Ah.
É, organizando o documento de curso de IA e testando o DaVinci Resolve. Pra abandonar o Premiere por enquanto. Até o dia que eu poder pagar o pacote da Adobe. Dá não, quase R$200 por mês, não dá não. A gente usa a ferramenta boa.
Maluco.
A gente usa a ferramenta boa de graça. É. Vamos nessa. Agora sim, tudo arrumadinho. Tudo como manda o figurino. Vamos em duas rodas então. Vamos começar o programa de hoje falando de MotoGP.
MotoGP.
O primeiro na história a ganhar 5 vezes seguidas com a Ducati. Primeiro da história da Ducati. 5 vitórias seguidas. De novo, Marc Marquez faz um Grand Chelem das etapas. Porque ele sobrou de novo, Eric Andretti.
Grand Chelem, pra quem não sabe, pole, melhor volta, vitória, liderando todas as voltas.
Todas as voltas, sim. É quase na parecido.
Mas peraí, mas na sprint também?
Não, ele não liderou todas as voltas. Eu acabei de brincar que foi um Grand Chelem adaptado. Ah, aliás, tá. Não, nem seria um Grand Chelem, seria um hat-trick adaptado. Porque ele fez a pole e venceu as duas corridas. De novo, outro fim de semana perfeito de Marc Marquez, que já abre, como diria Guto Nejá, um boqueirão de distância. Eu diria, pra quem é do litoral paulista, eu diria que ele abre a Praia Grande inteira de distância, porque tem coisas que só Marc Marquez faz pela Ducati. Na prova que contou com a volta do Jorge Martin, que foi bem, terminou a prova, o mérito ficou pro Marco Bezzecchi, e o Martin até ficou feliz com o Bezzecchi no pódio, porque mostra também o potencial da moto. Mas ninguém tá parando o Marc Marquez. Ninguém para. E mesmo com Ducatis a menos, porque o Morbidelli não correu, o Didier Antonio teve uma corrida horrorosa, foi parar lá atrás, ainda assim o Banaia não chega no pódio. Banaia, olha, a praga dele foi todinha embora na temporada passada, viu?
Não, e outra coisa, Rodrigo. Eu sei que não é a parte, na hora que você fala, mas eu tenho que falar esse negócio. Para de apitar o telefone, olha só. São 120 pontos, Rodrigo. 120 pontos que o Marc Marquez abre pro... Que o Marc abre pro Alex. De vantagem.
Por fim de semana são quantos? 37, né? 25 mais 12.
37.
Ele já abre 3 corridas de vantagem. Antes das férias, Marc Marquez já abre 3 corridas. Não sei o que vai ser depois das férias, se o Alex Marquez vai conseguir andar mais próximo, o que pode fazer com que... A Marc Marquez está sobrando. E aí, sobrando assim. A ultrapassagem dele sobre o Bezzecchi, Eric, é daquele tipo de ultrapassagem que se é o Valentino Rossi, os dois tinham ido pro chão. Como é um piloto, entre aspas, mais comum, o Marc Marquez se impôs, porque dá pra perceber claramente, na hora que o Bezzecchi vai pra tentar grudar lado a lado, o Marquez dá uma espalhadinha. Essa espalhadinha, o Bezzecchi ficou com medo, perdeu um pouco o equilíbrio da moto, quando voltou, o Marquez já tinha aberto. Se é o Rossi, os dois tinham ido pro chão. Por exemplo, vai, se é o... O Lorenzo das antigas. Alguém que rivalizou com o Marquez. É, só o Rossi e o Lorenzo.
Cara, assim. Em inglês, eu sei que em inglês tem um termo que traduzindo significa fora da liga. Tipo assim, totalmente. Cara, o Marc Marquez, ele disputa um campeonato à parte.
À parte.
Eu digo assim, e eu não tô falando desse campeonato específico. Eu digo que O Marques, ele é um piloto que ele tá, tipo assim, muito, muito acima do nível dos outros pilotos que estão atualmente.
Ele só teve dificuldades nos campeonatos que ele ganhou em 17 e 19. O 17 e 18. Eu sei que foi nos dois vices do Dovizioso. Que o título foi até Valência.
É, eu lembro que... Aquele que ele caiu com o Rossi, na Malásia.
Não, ali foi 2015. Ali ele não ganhou nunca ali título. Chegou nem perto de ganhar. Não, eu digo dos que ele ganhou. Ele dominou. Uhum. 13, nem tanto, ele era o primeiro ano de certeza, mas 14 foi um domínio, 16 foi um domínio, e teve outro também que foi um domínio, se não me falha a memória, foi 19 foi um domínio. Que ele passeou, que o Guto Neja aí na transmissão recitou Gita, do Raul Seixas, sem voz nenhuma pra variar. E aí ele levou o caneco fácil. Esse vai ser mais um fácil. Sobrando, tá passeando. O circuito de Bernou continua maravilhoso, continua impecável. O Bezek tentou de tudo, tentou várias linhas pra se defender, tentou várias linhas pra atacar. E o Bezek, na entrevista coletiva, ele só deu risada, Eric. Ele só virou e falou: eu sabia que era o Marques atrás de mim, eu sabia que ele ia passar, eu sabia que ele só tava me cercando pra passar. Abriu o primeiro buraco, ele passou, tchau. É isso. Simplesmente é isso, Eric. É.
E vai ser aquela, né, Rodrigo? Vai ser. É que assim, a gente já tá. A gente sempre fica apostando quando o campeonato acaba. Porque vai ser isso. Vai ser isso. Tipo, não tem. Não vai ter pra onde fugir, pelo visto. Sim. O campeonato já tá praticamente decidido. Já tá decidido.
Agora é férias.
A não ser que aconteça um troço assim. É. Agora, assim, a não ser que aconteça um troço assim muito, muito, muito ruim com o Mark Marques.
Não, acho que ruim não, mas assim, dominar, acho que pela quantidade de provas que faltam e levando em consideração, por exemplo, que Alex Marques e Francisco Banaia completem as provas, subam no pódio, talvez o Marques não abra tanta vantagem assim. Se bem que teve algumas provas que o Marques caiu. Como, por exemplo, sim, nos Estados Unidos. Hoje, Eric, analisando o que já foi dessa temporada, eu diria que, na pior das hipóteses, na pior, ele vem pra Europa de novo, depois da perna asiática, ele vem pra Europa já campeão. Então, quer dizer, ele poderia fechar na Malásia o título. Na pior das hipóteses. Não vejo ele fechando mais um Japão e na Indonésia, justamente porque faltam menos provas para terminar o campeonato. Faltam... Do que foi até agora, até o fim, são duas provas a menos. Já foram...
Eu tava
foram 12 tag, e agora, né? Faltam 10. Em 12 provas, ele abriu 3 corridas de vantagem.
Uhum.
Não sei se em 10 ele abriria, quer dizer, 10 não, né?
Pra então ele quer dizer,
muito Rodrigo, mais.
Então quer dizer, se em 12 corridas ele abriu 3, se em 12 corridas ele abriu 3, ele abre, então quer dizer que ele abre uma corrida a cada 4.
Sim. Áustria, Hungria, Catalunha e San Marino, ele abriria 4 de vantagem.
É.
Japão, Indonésia, a quarta, a quinta seria só na Malásia, então quer dizer, ele pode ser campeão... Na Austrália, se os rivais deixarem, ele é campeão na Indonésia. Se continuar todo mundo caindo. O que vai ser depois das férias? Não faço a menor ideia. Mas o Banaia precisa de descanso. Esse com certeza, porque fez uma corrida horrorosa de novo. Outro destaque, óbvio, Pedro Acosta de novo. Porque o novo dono da KTM estava lá, acompanhando a corrida. E com certeza ficou muito feliz com o desempenho do Acosta. De novo, andou bem pra caramba. Ele subiu duas vezes no pódio. Aliás, Sprint viu o Acosta e o Bastianini subirem no pódio com o Bezzec em quarto. Outro destaque, Eric, Raul Fernandes. Sim. Você lembra de ter falado muito o nome dele no ano passado?
Lembro.
De só ficar lá atrás, né?
Aham. Uhum.
Pois bem, ele chegou as duas no top 5. Tanto a sprint quanto a principal. Bom pra caramba. E será? Andou bem. Será? Porque ele pressionou o Banaia. É, por um tempo, lógico. Depois ele decaiu.
O Fernandes ficou em sexto na sprint.
Sim, é sexto, verdade. Pô, esqueci que o quinto foi o Quartararo. Jorge Martin foi o sétimo. Excelente pra quem tava voltando. E, bom, a decepção completa desse fim de semana, na minha opinião, foi o Johann Zarco. Que foi o único a botar pneu diferente na moto. Todo mundo foi com a mesma configuração, menos o Zarco. O que aconteceu? Cosplay de Altian. Que todo mundo passou por ele.
Uhum.
Alex Max fez das suas. Uma ultrapassagem completamente bizarra. Escorregou. E tirou o Juan Mir da prova. Aí eu nem preciso te dizer que o Juan Mir ficou prostituto da vida, Eric.
Ah, imagino.
Mark Marques, Marco Bezzec, Pedro Acosta, Francesco Banar, Raul Fernandes, Fábio Quartararo, Jorge Martin, Brad Binder, Pois Pagaró, Jack Miller, Femi Aldeguer, Luca Marini, Johann Zarco, Ayogura e Alex Rins. Os 15 que pontuou, Miguel Oliveira, terrível, terrível. E eu acho que ele vai voltar a ser dentista, viu, no ano que vem. Lembrando que na Pramac já tá contratado o Toprak Razgat Yolu e só na volta das férias é que a Pramac vai decidir quem vai pilotar com ele, ou o Jack Miller ou o Miguel Oliveira. Um dos dois vai ser piloto junto com o Turco, um dos mais principais da classificação. Eric, 5 primeiros, por favor.
Apesar de que o contrato ainda diz que é o Oliveira, mas contratos foram feitos para serem rasgados.
Exatamente. Carlos Fonseca, Dorna, HDLP. O que é HD? Ah, tá, já entendi. Deixa eles.
É o quê? Filho da praia?
É, quase isso.
Ah, tá. Vamos lá, então. Mark Marques vem com 381 pontos, liderando para a MotoGP. Alex, correção, aí tem um Grand Canyon ali. Alex Marques vem em segundo com 261, Francisco Banaia 213, Marco Bezzec 156, Fabio Di Antonio 142. Esses são os 5 números da MotoGP.
Vamos para a Moto2. Moto2 viu Joe Roberts subir no pódio, na primeira posição. Para desespero dos puritanos, né? Porque ele é patrocinado pela OnlyFans. Barry Baltus foi o segundo colocado, Manuel Gonzalez o terceiro. E aí a continuação: Daniel Olgado, Celestino Vietti, Izan Guevara, Marcos Ramírez, Felipe Salat, Davi Alonso, Albert Arenas, Jake Dixon, Ivan Ortolá, Denis Ondil, Adrian Huertas e Senna Agius. O Diogo Moreira caiu com 5 voltas, abandonou a prova, foi uma prova ruinzinho dele. Pior que ele, só o Aaron Canet caiu com 4 voltas. E aí, é claro que o Gonzalez abre mais vantagem na ponta da tabela, Eric.
Abre vantagem, mas não muita, né, Rodrigo? Mas vamos lá. Moto 2. Manuel Gonzalez vem com 188 pontos. Aaron Canet, 163. Barry Baltus assume a terceira posição com 134. Diogo Moreira cai para quarto com 128. Jake Dixon vai para quinto com 119 pontos.
Sim. Vamos para a Moto 3. Tô abrindo a Moto 3 agora, queridos ouvintes, para a gente poder... Bom, falar que o José Antônio Rueda ganhou de novo. Milagre! 3 segundos de vantagem para o segundo colocado. É difícil para caramba isso de acontecer. Vamos aos 15 primeiros. Vamos lá. Máximo Quiles, Davi Munhoz, Ángel Piqueiras, Denis Foggia, Adrian Fernandes, Davi Almansa, Valentim Perrone, Hyusei Yamanaka, Guido Pini, Marcos Uriarte, Álvaro Carpi, Marco Morelli, Jacob Holstone e Scott Olden. São os 15 que pontuou.
Vamos lá. Top 5 no MotoGP é só a Espanha, tá? Só pra constar.
Você não. Na classificação da tabela, sim.
Do campeonato. Porque nós temos José Antonio Rueda com 228. Aí tem um Grand Canyon ali. Angel Piqueira, 143. Álvaro Carpe, 133. Máximo Kyrgios, 126. Davi Munhoz, 123. Aí são os cinco primeiros. Exato. E a MotoGP, como... E a MotoGP volta apenas, deixa eu ver a data aqui, volta apenas no dia 17 de agosto com o Grande Prêmio da Áustria, incluindo a Moto E.
Sim. Só dia 17 de agosto. Agora é férias para a MotoGP. Bora? Vamos para a próxima?
Bora.
Vamos para a próxima, então? Porque chegou a hora da gente falar da Indy.
Fórmula Indy.
Chegou a hora da IndyCar. Etapa de Toronto. De novo, deu Pato Ward. Gostou de vencer as provas. Essa com uma pequena dosezinha de sorte. Mas sorte é para quem merece. Quem não teve sorte foi Santino Ferrucci, que logo no início da prova nem participou. Deixa eu explicar a brincadeira,
não foi
pessoal.
Prova, foi no armap.
Ele deu uma porrada no armap. Por isso que eu fiz a brincadeira. Nossa. O Eric demorou para entender. Ele deu uma bela porrada no armap e acabou machucando a mão. E por isso foi vetado da prova. Com muita dor. Saiu machucado e aí não tem jeito. Largada. Belíssima pista de Toronto. Podia cuidar um pouco mais do asfalto, né? Porque tá mais rachado do que Michigan. Horroroso o asfalto de Toronto.
Muita rua, né?
Mas mesmo assim, né? Imagina uns carros andando num negócio desse. Tudo bem, se tiver lisinho, beleza. Mas a gente vê que não tá lisinho. As primeiras curvas sendo feitas, pelo tentando tomar ali o máximo de cuidado. Ah, tem ciclofaixa, tá vendo? Lá eles devem respeitar, com certeza, as ciclofaixas. Box. Com três voltas, boa, muita gente indo pros box.
Caraca, mas é muito... Ah, eu vou te falar, é ruim pra caramba essa... A outra, esse Fernando aí.
Scott McLaughlin. Olha lá.
Big Mac, esse Fernando.
Pneuzinho ficou.
No... A porca saindo embora ali, ó.
Sim. Pneuzinho saiu porque a porca saiu.
Rodrigo, que eu ia falar, cara, deve ser horrível o pit lane no meio da curva. Você não enxerga nada ali.
Nada, completamente.
É o Dixon jantando dois ali, é isso mesmo? Não. Um só. Pegou um só porque tá querendo muito também, né? Mas também deixou essa braba fedorenta aí pra trás.
Exatamente.
E aí, vamos seguindo.
Sim.
Então, Alex falou pra... E o Palou já tá lá.
Agora que eu tô vendo, eu só tô sendo de um lado, de novo.
Parabéns. Acontece. Eu vi um tri-wide ali, hein, Rodrigo?
Ah. Toronto tem das suas. Pra ter tri-wide. Pra ter.
Eu vi um tri-wide ali e tô vendo. Nossa, eu vi uma tentativa de four-wide aqui no final da reta oposta.
Tem umas coisinhas que são maravilhosas, Eric. A confusão. Essa parte do miolo em Toronto é sempre uma confusão. E aí...
já era.
O Rasmussen foi pro muro. Foi tocado. Em Toronto não tem perdão. É tocado, tchau. Aí fim de prova pra ele praticamente. Tentou voltar.
Não,
isso na volta 15. Volta 15. Na volta 30, o outro que foi o Alexander Rossi. Legal, né? Os dois pilotos da Carpenter. Não tinha mais escapatória.
Deu uma lambida no muro ali.
Foi um A no muro.
Foi uma senhora lambida no muro, olha só isso.
Tum! No que ele bateu no muro, o pneu foi embora. E aí, fim de prova pro Alexander Rossi. Também. Pula, é muito ruim esse circuito, esse asfalto, nem é muito asfalto. Aí
nossa.
Toma ali, Jacob Abel,
Horroroso. Eita. Horroroso.
Bim,
é muito ruim o Jacob Abel. É muito lento. É lento demais. Ele foi ali sozinho, rodou e levou o Joseph Newgarden com ele. Já tá pouco azarado o Newgarden, né? Ah.
Da hora é a parte flash colorida ali no final da reta.
Sim. Volta 43, a gente acompanhando no YouTube, pessoal, os melhores momentos da prova. Essa prova é disputada em Toronto. Belíssimo circuito de rua.
Nessa hora o Palou aparece em P16.
Fazendo uma corrida desastrosa, deu tudo errado pra ele. E o Power, pra completar a zigue-zira da Penske, foi tocado pelo Christian Lundgaard. E acabou ficando. Quem vinha jantando todo mundo era a Pato Ward. Veio pra cima do Kiff Simpson. Agora que eu descobri que é Kiff mesmo, Eric. Kiff Simpson.
É.
Numa estratégia diferente. E o que aconteceu? Muitas estratégias diferentes. E a gente só ia descobrir se... pode chegar na parte final. Marcos Ericsson foi pra ponta. Tranquilíssimo pit stop do Pato. Voltou muito bem na frente do VK. Olha lá o Rinus VK chegando ali. Era o segundo dos que pararam. E o Simpson na terceira colocação. Faltando 14 voltas pro fim. Palu e Dixon lá atrás. Ó a guerra. Aí pit stop pro...
eita!
É... David Malucas, que saí maluquinho do box. Tudo.
Os mecânicos saíram full pistola.
Ah, lógico, né?
Nossa, o outro frita pirando desespero, né? O
Félix Rosenlis, também outra prova horrorosa. Olha ele voltando. Olha o que ele fez.
Nossa.
Em cima do Paulo.
E o Will Power também tenta. O Will Power tá vivo ainda, né?
Tava inteiro na prova, junto com o Rosenvis. É, por isso que o Rosenvis acabou depois tendo problemas. Aí na volta 87 deu isso aí, ó.
Quase. Olha só, parou muito bem, pelo amor de Deus. E acabou, né?
Aí foi fim de prova. Félix Rosenvis e Nolan Siegel. Aí foi fim de prova. A prova terminou em bandeira amarela. Vitória de Pato Ward, segunda dele no ano. Renasce no campeonato para a festa de Tony Canaan e Zac Brown. Rinus VK em segundo. Vilela,
né?
É. Rinus VK em segundo. Dá para contar quanto tempo fazia que a Dale Coyne não ia pro pódio. E Kiefer Simpson em terceiro. Primeiro pódio de um piloto das Ilhas Caimã na história do esporte motor internacional.
Nossa.
Classificação do campeonato, Eric.
É nessa brincadeira nós temos Alex Palou com 536 pontos, Pato Ward 437, Kyle Kirkwood 363, Scott Dixon 362, Christian Lundgaard 317. Esses são os cinco primeiros. Três corridas, 150 pontos. É, o que é que três corridas, 150 pontos?
É que faltam... Não, mas não faltam...
Não, são 99 pontos, o Leandro.
São 99, Leandro. Do Palou pro Pato, agora caiu pra 99.
Tá 99.
Reginaldo Rossi pegou um bump no meio da curva. O que mostra que o circuito é horroroso. O único bump aceitável é Sim. O resto esquece.
Ou seja, o palpite que eu. Palpite que eu chutei que ia acabar em Laguna Seca não vai mais, né?
Não, Laguna Seca você tava muito otimista.
É.
Muito otimista. Vamos pro intervalo?
Bora então, né?
Vamos pro intervalo, próxima prova justamente em Laguna Seca semana que vem.
Sim.
Completando a quadrifeta da Indy. A gente vai para uma pausa. Daqui a pouquinho a gente está de volta, pessoal. Segura aí que a gente já volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
De volta com Papo Veloz. Foi um pouquinho sem áudio aqui, mas tá tudo bem. Quer dizer, não tá tudo bem, não. Minha mesa não tá... Deu um... Sabe aquele rame? Isso aí porque eu fui tirar só o plug pra ver se funcionava.
Aí eu acho que eu descobri que tá com biruesca.
Rodrigo ajeitando o áudio do ao vivaço, né?
Lógico, se o áudio não estiver bom, como que os ouvintes vão ouvir nosso papo? Complicado. É. Não vai de jeito nenhum. É. Acho que eu consigo ouvir vocês, tá, pessoal? Vamos ver. O Leandro comentou que a Iowa pode ficar fora do calendário 2026 ainda. A Iowa pode ficar fora. Na MotoGP a gente esqueceu de falar, Buenos Aires vai voltar.
Isso.
Em 2027. Ano que vem a única etapa na América do Sul é no Brasil. E em 2027 vai ter dobradinha. Mesa cai ao vivo. Só se for folha da mesa que cai.
E outra coisa. O Rodrigo tá até comentando aqui antes de começar o programa. Assim, é uma pena, porque, tipo assim, Termas de Rio é uma baita pista. E, tipo, sem MotoGP que não vira elefante branco.
Porque ele pode virar quase... um elefante branco se não for bem aproveitado.
É, pois é, né? A não ser que o pessoal da Argentina. Se bem que a Argentina, os caras o pessoal preza um pouco pelo esporte motor, né? Mais que a gente até, né?
Desse. Ah, não, com certeza. Mas, por exemplo, olha como tá San Juan Vilicum. Enquanto tinha etapa do Superbike, do Mundial do Superbike, tava impecável. Hoje virou só mais um circuito. E é um circuitaço, San Juan. Enfim. Esperamos que eles saibam fazer bom uso da pista. Vamos à próxima?
Vamos lá.
Vamos recomeçar o nosso programa. É aqui que eu quero. Pra gente poder falar de Stock Car.
Stock Car.
Fim de semana da Stock Car. Extremamente positivo no Zolotitá. Embora muitas quebras ainda. Os carros estão quebrando demais ainda. Enfim, foi o que eu comentei. Inclusive comentei na live. Falei, Stock Car devia ter ficado esse ano de 2025 só testando. É uma mudança radical nos carros. Não é... Ninguém tava brincando. Aí sempre tem um retardado que... Ah, porque eu não gosto de SUV. Ai, porque o carro é SUV, eu não assisto. Assiste os Opala na Old Stock e não enche o saco de ninguém, então.
Ah, porra, chato.
Simples, caramba. Assim, vamos lá, largada. Que já, essa luz verde ela tem que ter sido muito antes, mas tudo bem. Mas tá aí. O início da prova. A largada. Os pilotos fazendo ali a última curva. E essa é a estrutura que tem no Velocità. É miudinho. É só área VIP e imprensa. E olhe lá.
E alguém ficando ali logo na largada, né?
Já ficando logo na largada, já tem carro rodando. Logo na primeira curva. É bem cuidado esse circuito do Velocità. É muito legal. As agulhas colocadas certinhas, sabe? É um capricho muito legal. Ah, quem que foi, Co? Thiago Camilo, bateu no próprio companheiro de equipe, que legal. Foi sozinho. E o Enzo Elias permanecendo na frente. Foi um fim de semana glorioso para a escuderia Bandeiras, Eric. Duas corridas, duas vitórias, as duas primeiras vitórias da equipe novata na temporada. Safety car teve que entrar na pista, aí a relargada.
E ali o carro dando ré ali atrás, ali carro de serviço ali. Eita!
Lucas Foresti dando totozinho em cima do Rafael Suzuki. Rafael Suzuki acabou perdendo o controle e perdeu a posição pro Bruno Batista também. Felipe Batista indo pra cima do Felipe Massa. Foi um desafio, né? Porque esse carro ele é maiorzão um pouco. É um pouco não, bastante. Em relação aos... aos Cruze que corriam. Os Cruze e os Corollas que corriam na temporada passada. A pista do Velocita, ela é uma pista meio estreita. Ou seja, a dificuldade foi muito maior de ultrapassar. Prontos entrando para o seu pitstop. Tá o César Ramos. Tem muito pitstop que é feito nas tendas ali atrás, olha lá. Parte da frente, Eric.
Sim.
Porque o Velocita tem boxes pequenos. Os boxes são pequenos.
Caraca, é um ovinho isso aí, cara.
Cara, eu vou ter uma opinião muito antipopular.
Ah.
Mas eu espero que um dia a Stock Car não corra mais aí. Corra em circuito de verdade. Em autódromo de verdade.
Assim, a pista é legal, o que mata é o entorno, né?
Lógico. E o dono já falou que não quer saber de público, não quer saber de aumentar nada. Tipo assim, é meio que esfregar na cara do automobilismo que um circuito com pouca infraestrutura. E aí os pilotos reclamam de ir pra Curvelo. Ah, Curvelo não tem estrutura. Aí tem estrutura? Olha, é cada uma. Aí a disputa Ricardo Maurício e Lucas Forest. A disputa foi boa ali dos dois. Enzo Elias na primeira posição ainda, Felipe Batista em segundo, o Batista tentando chegar o mais próximo possível. Tava tinindo na prova por enquanto o piloto do carro 73, Enzo Elias. Lembrar que nessa prova o Hélio Castro Neves teve problema. Na sexta-feira, durante a classificação, o carro dele simplesmente pegou fogo e encheu de fumaça dentro do carro. Tanto que ele teve que sair do carro direto pro hospital. Aí a festa. Enzo Elias vencendo a primeira corrida da Bandeiras. Equipe de Atila Abreu. Que tem como chefe de equipe o Christian Fittipaldi. A festa.
Olha
aí, a festa
do Christian.
Tá pouco feliz? Com certeza tá bastante feliz. Primeira vitória da... Isso é legal pra caramba. A festa do Enzo Elias. Enzo Elias também que tava devendo muito na temporada, vai mostrando o seu real valor. A festa da...
Sensacional, cara. Sensacional.
É muito legal. E é legal ver as últimas equipes que andaram chegando. Acho que só a Garra ainda não conseguiu vitória. A festa do Christian recebendo troféu pela equipe. E aí a vitória do Enzo Elias erguendo o troféu. César Ramos foi o segundo. Felipe Batista o terceiro colocado. E vamos tomar banho de champanhe.
Cara, quando eu vendo o Christian ali, cara, quando eu lembro, cara, assim, eu lembro dele correndo na Indy e tal, na Fórmula 1. Cara, já tem mais de 30 anos disso, velho.
Sim, vai vendo. Enzo Elias, Felipe Batista, César Ramos, Gaetano de Mauro e Arthur Leite foram os 5 primeiros na primeira prova. O único que não completou foi o Thiago Camilo.
Nossa,
olha isso, fora o Wide, não vai prestar. Não vai prestar, lógico que não ia prestar. Só não vi quem ficou.
Um pedaço de carro indo embora ali.
Vamos ter que ver nessa. Cadê? Quem ele apareceu ali rodando? Nossa, o Petekoff ficou sem a porta e o Ricardo Maurício foi quem rodou. O pedaço de carro foi só uma porta, Eric.
É porque na câmera lá do senhor não dá pra ter uma noção de que era.
Sim, é verdade. É o Ricardo Maurício mesmo. Carro da Pastilha Valda, carro 90, ele mesmo, Ricardo Maurício. Atila Abreu na primeira posição, Gabriel Casagrande estava ali em segundo. Gabriel Casagrande também está numa ziguezira nessa temporada, pelo amor de Deus. Nelson Piquet, o terceiro. Olha a disputa, esse S é muito encrencado para esses carros, olha isso.
Eita!
Aí a batida muito forte do Rafael Reis, que não poupou elogios.
Para não dizer o contrário.
Exatamente. É que eu não vi quem foi. Eu tava tentando descobrir quem foi que deu toque nele, que ele chamou de idiota pra cima. Ele falou, eu não vou citar o nome do piloto, mas todo mundo viu quem foi o idiota que me tocou. Mas ele vai ter que descobrir, Eric. Na marra.
Confira comigo no replay.
Olha. Vou voltar de novo. Não, voltar pra cá.
VR Papo Veloz, o pessoal adora.
Exatamente. Aqui. É um pouquinho antes aqui.
Eu tinha porrado ali. Eu acho que é, não é aquele 29 lá na frente, entendeu?
É, deixa eu ver.
Era o 29 que tava dando nele.
Não, é, pode ser o 29. Ó, pode ser. Esse branquinho e vermelho, tá vendo isso aqui?
Ah.
Tá mais com cara de ser ele. É que eu não quero fazer julgamento precipitado. Mas tá muito com cara, porque ó, quando o Daniel Serra passa, ele já tá batido. Vamos ver no replay da outra câmera. Vamos ver. Mas pode ser que tenha sido o Bruno Batista. Foi uma batida muito feia. Muito feio. O Rafael Reis
acabou com o carro.
Saiu inteiro, mas ele não poupou. Vamos ver se a gente descobre. Vamos ver. César Ramos, Alan Kodair,
38, pastor,
Thiago 21. Camilo. O.
Esse é o 12.
É o Lucas Forest.
O outro parece que é o 77, não, 73.
Enzo Elias.
9.
Arthur Gama. Rafael Suzuki.
Esse já porrou ali atrás.
Já.
Vai passar esse ego? É esse que vai passar agora.
É o Bruno Batista. Foi o Bruno Batista. Vamos ver se eu acertei. Deixa eu ver do relato do site. Se foi ele. Pô, eu não entendo isso. Não tem nada, não tem um resumo da prova. Pô, tá tanto sacanagem esse site do... Então, vai tendo... O pódio... Remontada...
É, cara...
Mas não diz nada no texto. Porcaria. Já sei onde eu vou procurar.
Grande prêmio?
Com certeza. Com certeza eles não devem ter poupado muita coisa. Eita, caiu tudo. Aí, voltou.
Voltamos.
Pô, eu não quero. Eu quero o segundo. Que vence aqui. Falta de confiabilidade, isso teve mesmo. Quero ver quem foi que bateu.
Aqui.
Achei, Bruno aqui, Batista, ele mesmo.
Bateu o Rafael Re.
Ele mesmo. Nossa, eu tô mal de botão, viu? Essa é a largada. Toque. Beleza, vamos lá.
Pronto, daí.
Bom que a NASCAR do outro tempo usar a mesma imagem mesmo, a gente só fala quem ganhou e pronto. Ninguém vai sentir falta da NASCAR. A NASCAR não deixa a gente usar as mensagens. Estava a ver um vídeo para chegar à pista, é difícil, só serve para pista de teste só. É, isso é verdade mesmo. Nelsinho Piquet e Gabriel Casagrande, olha o lado a lado dos dois. Nelsinho não quis saber. Falou, não, eu vou ganhar essa corrida e tá acabado. Ele meteu o carro por dentro e falou, tchau. Supostamente foi. Advogado ligou aqui. Né, eu não afirmei, viu, seu Leandro Fausto. Você, por favor, viu, juízo. Essa música não é do Bomberman. Se vira pra descobrir. Tempo para Leandro Fausto descobrir que música é essa. se vire.
E aí o
Gabriel Casagrande indo pro box, fazendo pit stop, parecia que tava tudo certo, né? Tudo bonito pro atual. O atual bicampeão, eita, dono de três títulos. Caetano de Mauro voltando, até aí tudo bem. Os pilotos estavam lá pra fazer a ultrapassagem, ó. O Felipe Fraga fazendo a ultrapassagem no Casagrande.
Prevejo memes.
Júlio Campos fazendo seu pit stop. Júlio Campos, será que acabou.
Eu acho muito estranho esse nome da Lubrax hoje em dia, cara.
É, a gente tá tão acostumado com aquele antigo, né? Olha lá, Gaetano, Fraga, lado a lado com o Júlio. O Júlio Campos terminou horrivelmente a prova, ainda teve muitos problemas. Olha o Nelsinho fazendo pit stop, ele com seu Eclipse Cross. A Mitsubishi começou muito bem essa fase. Carro sem patrocínio nenhum, quase, só um Sofisa pequenininho ali de canto. O Gaetano tomou a primeira posição, isso na prática, né? Mas ele teria que fazer o... Ele teria que fazer o pit stop? Não, ele tava com o pneu frio. Nelsinho veio que veio. Olha isso, Eric. Olha o que o Nelsinho porque fez. Olha o que o Nelsinho fez. Olha isso.
Nossa!
Não aplaudiu uma vitória dessa? Olha o que ele fez. Ele meteu por fora, numa curva de raio longo. Pô, não é qualquer carro, é o carro da Eurofarma, o Gaetano de Mauro, baita piloto. Mas ele
tomou
foi.
Uma sarrada ali, pra... olha só.
Olha lá, na subida da Caipirinha. Olé, olé, e seguiu lado a lado. Tá lado a lado até agora.
Tem gente que fala que tá lado a lado, ainda hoje estão lado a lado.
Então, os bobiés vão passar aqui na rua, aqui de lado a lado. Não, é espetacular. Incrível.
Não, uma volta inteira praticamente.
Metade do circuito. Sei mais sim, especificamente. Mano. Lá atrás as brigas ainda continuando a acontecer. Mas que disputa sensacional. Aconteceu até demais, olha lá, o Turgama sendo esse tocado.
Zé Bostola rodando aí.
Já ficou. Esse carro da. Pintado com as cores da Toyota é lindo demais.
Foi tocado ou rodou sozinho?
Foi tocado. Um leve totalzinho. Ricardo Maurício, outro totalzinho no Vicente Origi.
Bumper Run, como eles chamam.
Aí, um pouco mais à frente. Mais briga. É que eu não sei quem é o 81.
Acho que
sim, quem é o 81. Esqueci completamente quem é o 81, pessoal. Desculpa.
Só paulada ali, né?
81 é algum Toyota. Mas não vou descobrir nunca agora. O que eu sei é que Nelsinho Piquet tava vindo pra vitória. Já encaminhando para suas últimas curvas. Pra vencer a corrida. Depois de muito tempo, um baita jejum que ele tava carregando na Stock. Ele consegue a vitória. Segunda vitória da Escuderia Bandeiras no fim de semana, Eric.
Desencantaram, né? Desencantaram bem esse nosso semana, pelo visto.
Sim. Temporada de estreia não poderia ser melhor, já com uma vitória dupla. Mais uma. Deu tudo certo para eles. Vitória de Nelsinho Piquet. Com Caetano de Mauro em segundo. Arthur Leite em terceiro. Felipe Fraga em quarto. Enzo Elias em quinto. O 81 era o Arthur Leite, tá? Fez aquela ultrapassagem em cima do Felipe Fraga. Classificação do campeonato, Eric.
Vamos lá, classificação no campeonato depois de quatro etapas. São quatro etapas, é isso?
Isso.
Temos Gaetano de Mauro com 294 pontos, Guilherme Salas com 252, Felipe Fraga 244, Felipe Patixi 236, Arthur Leite 220 pontos. O Nelsinho, que venceu essa etapa, aparece em 6 com 216. O outro que venceu foi o Elias, não é isso? Né?
Isso, com... oitavo, 206 pontos.
Oitavo com 206 pontos. E o Cris de novo no pódio.
Exatamente. Nelsinho Piquet que vai ser papai. Tava lá fazendo a festa. Gaetano de Mauro também levando premiação. Aí mais uma premiação para a equipe Bandeiras. Christian Fittipaldi feliz da vida no pódio. Próxima etapa, de 15 a 17 de agosto, em Curvelo, no circuito dos Cristais. Vamos para a última. Antes da gente encerrar, falar opa, rapidinho.
Saideira.
Oi?
Saideira, né?
Isso. Vou falar de NASCAR. NASCAR, pouca coisa a dizer, até porque a gente não pode usar as imagens, então o que, que a gente vai se preocupar? Ah. Enfim, vitória de Denny Hamlin, uma corrida bastante repleta de momentos. Christopher Bell foi o nome da corrida, acabou se dando mal no final. Um erro de principiante foi tentar passar o Denny Hamlin na afobação. Rodou, levou um monte com ele. Isso já na parte final da prova. A prova ficou parada, inclusive, um tempo, Eric. Porque... choveu. Aí caiu o mundo. Só que foi só uma nuvem muito densa. Passou, caiu aquele toró. Daqui a pouco abriu até arco-íris. Abriu o tempo, a prova voltou a acontecer.
Ele veio arco-íro.
Exatamente. Aí na retomada, a vitória foi do Hamlin. Denny Hamlin consegue mais uma vitória. Para o povo que está na pontuação, que está passando por pontos, foi excelente, né? Porque é uma repetição de vencedor. Então, para ele está tudo certo por enquanto. Os vencedores continuam os mesmos. Mudou alguma coisa na pontuação, Eric?
Vamos lá, o que nós temos de diferente aqui na pontuação é o seguinte. Novamente, fonte, o site, uma fonte, o Instagram, que eu estou usando como referência. Eles mencionam a temporada regular, que tem o Chase Elliott lidera, William Byron tem 16 pontos a menos, Kyle Larson menos 38 e Hamlin menos 39. Reitero, a temporada regular é importante por causa dos pontinhos a mais, né, que entram na fase de playoff. Na outra ponta da tabela, nós temos Tyler Reddick com 156 pontos acima da linha de corte. Em 13º, Alex Bowman vem em T14 com 63, Chris Buescher em 15º com 44 e o Bubba Wallace na bolha com 16 pontos acima da linha de corte. Depois vem Ryan Preece com menos 16, Kyle Busch menos 39, Ty Gibbs menos 52 e Michael McDowell menos 77. A NASCAR volta semana que vem em Indianápolis com as três categorias, a Cup, a Xfinity e a Truck. Só que a Truck não vai correr em Indianápolis, ao contrário das outras duas, vão correr no Oval, cara. No Oval Clássico, classicão. A Truck vai correr no Lucas Oil, que é um Oval que fica ali perto.
Sim.
Quer dizer, eu sei que tem um Oval, não sei se vão correr no Oval, né, mas enfim.
Sim, não, é no Oval. No Oval do Lucas Oil. Lucas Oil, aliás, que é onde a USF, as categorias USF correm.
Sim.
E aliás, assim, semana falta... foi legal vendo a briga dos... Briga não, o pessoal no comentário, que a NASCAR é maior. Não, a Indy é maior, a NASCAR é maior, a Indy é maior. Aí eu pego a mesma explicação do Eric Gabriel, do Motorsport. Dentro dos Estados Unidos, a NASCAR é muito maior que a Indy.
Sim.
Só que a Indy 500 é maior do que qualquer prova da NASCAR.
Sim. Fato.
Fora dos Estados Unidos, a Indy é maior que a NASCAR. E é óbvio. A NASCAR ela é muito cara de categoria estadunidense.
Rodrigo, só pra ter uma noção, você... Olha só isso. Ultimamente você vê pilotos da NASCAR tentando fazer o double dutch.
Sim.
Mas você não vê o inverso. Você não vê pilotos da Indy indo correr pra... Assim, o único que fez isso, salvo... Assim, se eu não tiver com muita besteira, o único que fez isso acho que foi o Tony Stewart. Não lembro.
O último tinha sido o último foi o Rob Gordon que tentou.
Piloto da Indy tentando da NASCAR.
É, o Rob Gordon já era da NASCAR, mas fez o nome na Indy. Então, também nem... É.
Não, eu digo assim.
Eu não sei dizer se em 2004 ele devia estar na NASCAR.
É.
Eu entendi seu ponto de vista.
Entendi. entendeu? Você não vê. É... Enfim, deixa quieto, vai.
Vambora.
Bora então, né?
Já deve dar tchau mesmo, pessoal. Hoje não tem prorrogação, não tem acréscimos, não tem tempo a mais. Liquidamos todos os assuntos dentro dessa hora. Eric Von Draxler, sexta estamos de volta.
Só aí então, sexta-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E vamos ver o que a gente apronta, né? Por hora é isso.
Com certeza. Pessoal, deixa eu pôr os últimos comentários. Hélio. Não, o Hélio não fez Double Dutch, o Leandro. Não, Double Dutch, não sei o que fala. É isso, pessoas. O programa vai encerrando por aqui. Agradecer a todos pela audiência, a todos pelos comentários. A gente volta na sexta-feira. Claro, a gente tem o Boletim Papo Veloz ainda durante a semana, com alguma notícia mais importante dentro do Prime Sport, para quem acompanha a programação da Prime News FM. Para você da rádio, fique com a programação musical. Para você do nosso canal, sempre o nosso agradecimento. A gente volta na sexta, pessoal. Grande abraço para vocês. Cuidem-se, bebam bastante água e até a próxima. Tchau!
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.